Mas agora eu interrompo aqui a leitura, porque na ponta da linha eu já tenho o coordenador da Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, Guilherme Carvalho. Guilherme Carvalho, bom dia.
Bom dia.
Guilherme, muito obrigado por você conversar aqui conosco novamente no Faixa Livre. Guilherme, a destruição é pouco para o que nós temos visto aí com o governo Jair Bolsonaro no nosso meio ambiente desde que ele assumiu o país. E a falta de comprometimento do ex-capitão salta aos olhos, o Guilherme. E o governo federal chegou ao ponto de obter dados do desmatamento da Amazônia, divulgados lá pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, às vésperas da COP26, a Conferência do Clima, que foi realizada em Glasgow, lá na Escócia, no início do mês, que apontava uma alta de 22% na destruição da floresta entre os anos de 2020 e 2021. Tudo isso para evitar um vexame ainda maior do país lá no evento, que reuniu as principais lideranças mundiais no debate das mudanças climáticas. Eu queria te pedir primeiro, Guilherme, para que você começasse, você que está aí na Amazônia, falando sobre o quadro real do desmatamento da principal floresta tropical do mundo. O que a grande imprensa tem mostrado aí nesses últimos tempos representa o verdadeiro quadro de destruição desse bioma, Guilherme?
Sim, claro. A situação aqui está bastante difícil, porque, além de tudo isso que você falou, há uma política deliberada do governo federal de permitir a ação de desmatadores, da rede criminosa hoje em torno do desmatamento e apropriação de terra pública na Amazônia. Nós temos, de outro lado, também um processo que, durante a pandemia, enquanto que os povos indígenas, comunidades tradicionais, justamente as áreas mais bem preservadas aqui da região, tiveram que ficar em isolamento por conta da pandemia, as grandes empresas, principalmente de mineração, continuaram a trabalhar todo vapor, né? Ampliando as suas ações nos territórios, se apropriando de áreas, abrindo estradas, desmatando. Então, isso aconteceu também com o setor agropecuário. Ou seja, a pandemia não foi um obstáculo para a expansão dessas atividades predatórias na região. Então, você tem de um lado essa política oficial de facilitar esse processo de destruição, e, do outro lado, as empresas que estão envolvidas na extração de recursos naturais ampliaram ainda mais suas atividades durante a pandemia.
Agora, o Guilherme, algo que a gente tem destacado aqui no programa é a disfarçatez com a qual o presidente Jair Bolsonaro trata esse quadro do desmatamento aí da Amazônia. O chefe do Executivo insiste em dizer, tanto em fóruns internacionais como aqui dentro do país mesmo, que a floresta amazônica não pega fogo por ser úmida. Há algum fundo de verdade nessa declaração do Jair Bolsonaro, Guilherme?
Claro que não. É verdadeiro, é um absurdo isso que ele tem dito. Lógico que esse discurso é apenas uma cortina de fumaça para justificar todo esse processo predatório. Vejam o que aconteceu agora lá em Rondônia, né, com aquelas dragas todas no Rio Madeira. Mas isso que acontece lá no Rio Madeira, em Rondônia, no Amazonas, também está acontecendo, por exemplo, um garimpo ilegal nas terras indígenas, como acontece agora no Yanomami, né, que tem produzido um verdadeiro caos nos modos de vida da população, daquele povo indígena. Então, com desnutrição severa das crianças e uma série de outras doenças que estão ocorrendo por conta dessa ação dos garimpeiros. E, inclusive, isso leva a uma situação em que a completa ausência do Estado faz com que algumas das comunidades tentem se socorrer justamente daqueles que estão destruindo seus territórios, dada o completo abandono que elas estão vivenciando. Então, esse discurso do Bolsonaro é um discurso ridículo, não tem fundamento, mas que é necessário para manter sua base mobilizada e para poder dar o aval aos grupos que estão envolvidos com a destruição da floresta aqui na região.
Essa é a questão, né, Guilherme? Todo mundo sabe que esses discursos dele não têm o menor sentido e que ele só fala isso para manter mobilizada essa base mais orgânica aí do bolsonarismo. Agora, Guilherme, como é que você tem observado o papel do vice-presidente Hamilton Mourão nesse cenário? Ele lidera lá o Conselho Nacional da Amazônia e assumiu recentemente a culpa por todo esse desastre em relação às queimadas na região da floresta. Qual é o grau de responsabilidade, Guilherme, do vice-presidente da República nesse quadro? Ele que se estabeleceu como uma espécie de opositor do Bolsonaro nessa agenda negacionista e falaciosa.
Olha, assim, a minha leitura pessoal é de que não existe contradição entre Mourão e o Bolsonaro quando se trata da Amazônia. Porque, assim, hoje a cúpula militar, né, no Brasil é uma cúpula que não tem hoje qualquer vínculo ou dado uma sequência naquela ideia do desenvolvimento nacional, aquela coisa toda. Hoje nós temos, e o que se evidencia a cada dia, é uma cúpula militar completamente comprometida com o desmonte do Estado, desde que recebam benefícios em relação a isso, e o Bolsonaro tem feito a sua parte no que diz respeito a esses benefícios. Mas hoje nós temos uma cúpula militar completamente descomprometida com um projeto nacional, que está profundamente vinculado à implementação das políticas neoliberais no Brasil. Tanto é que você está ouvindo agora mesmo a entrevista que você fez com relação à Petrobras.
Sim.
Hoje nós temos um militar de alta patente na presidência da Petrobras executando as políticas que o governo Bolsonaro definiu para ela, sem qualquer problema. E você vai ver em outras áreas a mesma coisa. Então, nós não temos hoje uma cúpula militar comprometida com o desenvolvimento de um projeto nacional. Então, no que diz respeito à Amazônia, isso também se evidencia, né? Os militares não têm atuado firmemente para combater o crime organizado que está aqui, mesmo que seja em áreas de fronteira. Os militares hoje, com relação ao desmatamento, têm seguido estritamente ao que vem sendo implementado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo centro do poder do governo federal. Então, eu realmente não vejo contradição, porque é uma cúpula que hoje é vinculada à implementação e que concorda e executa esse projeto de desmonte do Estado brasileiro. Agora, eu também queria aproveitar para estender para uma outra coisa, que é a seguinte: tem tudo isso do governo Bolsonaro, só que os governos estaduais da Amazônia e os governos municipais também têm sido muito ativos nesse processo de desmonte das políticas ambientais e mesmo das ações de favorecimento da destruição da floresta. Então, no caso das prefeituras, vou citar um único exemplo, no caso das prefeituras, os executivos municipais, os legislativos, têm aproveitado os processos de revisão dos planos diretores municipais para permitir a instalação de grandes projetos logísticos vinculados à exportação, para poder expandir esse processo de exploração e de destruição da Amazônia. Então, isso tem acontecido largamente aqui na região, e os executivos municipais e as câmaras municipais tendo um papel ativo nesse processo, entendeu? E os governos estaduais, veja aí o caso do governo de Rondônia, que está empenhado na diminuição, inclusive foi definido como inconstitucional, mas empenhado na diminuição de áreas, hoje consideradas áreas de preservação ambiental. Os governos estaduais também fazendo pressão para que não sejam demarcados novos territórios, tanto indígenas como de quilombolas. Então, você tem hoje o Estado brasileiro, de cima a baixo, no que diz respeito aqui à Amazônia, profundamente vinculada e partícipe desse processo de destruição da Amazônia. Não é só o governo federal. As bases deles nos Estados Unidos são muito fortes com relação a isso.
É isso que assusta, né, ô Guilherme, porque eu queria citar justamente uma situação relacionada justamente a essa questão aí das prefeituras, né, porque a gente teve aí recentemente todo esse processo lá no Rio Madeira de destruição aí da Polícia Federal de Balsas, que a gente vai conversar aqui com mais profundidade aí no programa, mas eu fiquei sabendo que hoje, ontem, o prefeito lá do município de Borba, no Amazonas, o Simão Peixoto, ele acionou a bancada federal do Amazonas lá no Congresso com o intuito de paralisar a destruição das balsas dos garimpeiros, que operam em total ilegalidade lá no Rio Madeira. Por que que se dá essa tentativa das prefeituras, ô Guilherme, de tentar aí coadunar essa destruição aí da floresta amazônica, de todos os biomas aí do nosso país, ô Guilherme?
Olha, há vários motivos para isso. Desde, a gente pode citar entre eles, esse processo de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. As grandes empresas envolvidas nesses processos de exploração dos recursos naturais são grandes financiadoras de campanhas eleitorais, tanto dos legislativos como dos executivos, nos três níveis, né, no Estado, no município, mas também no plano federal. Logicamente, prefeitos e parlamentares, quando se elegem apoiados, eles estão ali para desenvolver todo um conjunto de ações em favorecimento daqueles que os financiaram, financiaram suas campanhas. Então, tem desde isso, como também o próprio fato de que muitos desses prefeitos, prefeitas, eles fazerem parte ou serem vinculados a esses consórcios de empresas, desses grupos econômicos que estão interessados em estar lá no território e explorar. Né? Tem muitos prefeitos que são vinculados ao agronegócio, são ruralistas, ou seja, eles estão ali para executar a política de interesse da sua classe. Então, o que está acontecendo na Amazônia é um reflexo de como se estrutura o poder do país e a capacidade das empresas, dos grupos econômicos, determinar as políticas no Brasil a partir do financiamento de campanhas eleitorais, formação de bancadas e tudo mais. É o que está acontecendo.
A relação dessa estruturação da relação de poderes do nosso país que está muito mal colocada, né, ô Guilherme? Agora, não são só as prefeituras, os governos estaduais, a gente tem aí vários ministérios no governo que também trabalham aí de acordo com os interesses dessa turma, porque a gente teve aí essa reversão do desmatamento que foi apontada aí um mês após o fim do ciclo da maior devastação da floresta em 15 anos. E foram cinco ministérios que associaram políticas desenvolvidas pelas suas pastas a uma falsa constatação da diminuição dos índices de desmate, ô Guilherme. São, além desse ministério, do Meio Ambiente, que você já citou, temos aí também o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, da Infraestrutura, da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, há um esforço concentrado de todo o governo, Guilherme, para tentar passar uma imagem enganosa de respeito da floresta, uma imagem que é absolutamente enganosa no que diz respeito ao que nós temos aí na floresta amazônica, não é, Guilherme?
Sim. Aquele famoso vídeo, né, em que o Moro, inclusive, estava na reunião e não falou nada, porque agora ele diz que ele é contra o que vem acontecendo na Amazônia, mas estava na reunião onde o Salles falou que devia passar a bola e ficou caladinho, não falou nada, uma concordância com tudo que estava sendo feito ali. Bem, com relação aos ministérios, eles têm tido papel ativo, né? No caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, um papel passivo, porque a gente não sabe nem se tem Ministério da Ciência e Tecnologia, dada a completa destruição da ciência e tecnologia no Brasil, a crise pela qual passa a CAPES e tudo mais. Mas esse próprio orçamento secreto que os ministérios usam em papel, porque aí tem a liberação de verbas para o atendimento das bases eleitorais do Centrão, né, que hoje é quem segura o governo Bolsonaro. Então, você vê os ministérios completamente envolvidos nesse processo, mas também é preciso estender para determinados setores do judiciário, né?
Sim.
Porque o judiciário brasileiro tem determinados setores que também participam ativamente disso. Aqui na Amazônia, com relação, por exemplo, no caso dos crimes contra a vida de lideranças, dos movimentos sociais e tudo mais, o processo para poder, desde a prisão até o julgamento, muitas vezes os julgamentos ocorrem anos depois, quando ocorre, há uma leniência na resolução desses conflitos, o judiciário muitas vezes colocando ao lado daqueles que estão promovendo destruição, daqueles que se dizem proprietários de terra, mas que na verdade são grileiros. E aí você tem uma série de exemplos disso ocorrendo, quer dizer, também o papel ativo de uma parcela do judiciário nesse processo destruidor. Então, o que eu posso dizer é que isso a gente tem conversado muito aqui na Amazônia, é porque a gente diz o seguinte: a resistência se tornou mais difícil porque nós não lutamos contra uma empresa, contra um político, contra um governo, nós estamos lutando contra um bloco de poder.
Exato.
Um bloco de poder profundamente articulado, que vai desde o plano local até o plano internacional, com muito dinheiro, com capacidade de influenciar a sociedade, propaganda, mídia, marketing e tudo mais. E aí, hoje, com as comunidades se oporem a um projeto, é difícil, porque você está sempre lidando com esse bloco, que é um bloco muito poderoso. E essa é uma questão que a gente vem conversando aqui na região. Como nos constituir uma força real, mas também com capacidade de atuar desde o plano local até o plano internacional, e a gente desenvolver ações com pautas conjuntas e tudo mais. Essa é uma discussão hoje que indígenas, as organizações indígenas, comunidades tradicionais e organizações que trabalham com moradores das periferias urbanas vêm conversando, porque sem isso vai ser muito difícil, inclusive, realizar a resistência a esse projeto de morte.
Há uma concertação de poderes aí no intuito de destruir aí o nosso meio ambiente, né, Guilherme? Como você muito bem colocou, e justamente no momento em que a sociedade mostra como é importante a gente preservar os nossos biomas, justamente por conta desse processo de mudanças climáticas que está colocado em todo mundo, né, Guilherme?
Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, tem aquele historiador camaronês, aquele Mbembe, que ele diz assim: nós sempre, quando conversamos sobre soberania, a gente sempre relacionava soberania à discussão de fronteiras, entre relações entre Estados. Mas aí o que é que ele diz? A questão é que hoje a verdadeira soberania é daqueles que têm a capacidade de decidir quem vive e quem morre. Então, aquele que exerce a soberania é justamente aquele que tem a capacidade de dizer: esse vai morrer e esse vai continuar vivo. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é isso: o governo Bolsonaro e esse bloco de poder em torno dele define quem vive e quem morre. Então, isso é o que orienta toda a política governamental. Aí a partir disso, a gente pode entender a destruição da Previdência, a questão da legalização do porte de armas pelo país, essa questão de você destruir a política ambiental e por aí vai. Como você vê as ações de cada ministério, todas elas estão vinculadas fundamentalmente a este eixo. Ou seja, há uma opção de quem deve viver, quem deve morrer no país. Então, jovem preto da periferia tem que morrer, indígena quilombola tem que morrer. Então, ou de morte física, chegar lá e matar, ou de diversas outras formas, aprovando leis para permitir que essas grandes empresas entrem nos territórios, que sejam construídas hidrelétricas em terras indígenas, que as mineradoras possam explorar minério em terra indígena, que seja legalizado os garimpos, que estão promovendo a verdadeira morte das populações por conta da contaminação do mercúrio, e por aí vai. Então, é essa capacidade soberana que hoje tem no Brasil, de que o governo já tem muito claro que tem determinados setores da sociedade que se tornaram supérfluos. Então, ou eles precisam desaparecer fisicamente, ou eles precisam, seus modos de vida precisam ser destruídos, que é a forma de morte. Essas populações têm que ser cooptadas, têm que promover que elas possam se associar a essas grandes empresas para poder explorar e ganhar um percentual com relação a isso. Então, existem diversas formas, mas a questão básica é uma: o governo tem muito claro que tem determinados setores do país que não merecem continuar vivendo, e as políticas governamentais são todas em torno disso.
Infelizmente, é um projeto que a gente tem aí no Brasil de desmonte, exatamente, de destruição de todos os setores da nossa sociedade, infelizmente, né, Guilherme? Mas agora, o que é que vocês da FASE têm conseguido fazer por aí na Amazônia nessa tentativa de amenizar os danos provocados à floresta pela ânsia do capital hegemônico, Guilherme? Há como estabelecer uma linha de atuação em parceria com outras entidades de proteção do meio ambiente, nesse sentido de proteger o bioma amazônico?
Olha, o principal objetivo da FASE hoje, que é uma coisa que a gente persegue, que é o nosso objetivo institucional, é que a gente possa constituir ou fortalecer as ações em redes, ou seja, a criação, a constituição de redes que possam aglutinar o maior número possível de organizações, de entidades desse nosso campo, no sentido de a gente ganhar escala na nossa intervenção política, ou seja, que a gente consiga essa capacidade de atuar dentro das comunidades, mas também participar dos grandes fóruns internacionais para poder fazer, apresentar propostas, apresentar denúncias, fazer um diálogo com outros setores, que, por exemplo, no caso da Europa, há uma conversa muito grande sobre essa questão do consumo de produtos extraídos de forma criminosa da Amazônia. Quer dizer, não é possível ainda que portos da Europa recebam madeira extraída de forma criminosa de terra indígena. Quer dizer, é um problema do Brasil? É, mas também é um problema desses países. As populações desses outros países também têm que repensar o seu consumo. Por exemplo, no caso da soja, tem o problema, hoje o governo Bolsonaro liberou mais de 400 tipos de agrotóxicos, muitos deles que são proibidos em países da Europa e tudo mais, mas os europeus é proibido lá, mas vendem aqui. Então, tem questões como essa que nós precisamos ter capacidade de diálogo e de pressão também, mas organizações isoladas dificilmente vão conseguir fazer isso. Então, a FAD está empenhada nessa construção de redes no sentido de juntar sindicatos, organizações indígenas, de comunidades tradicionais, ONGs e outros, para que a gente possa adquirir essa capacidade. Uma outra coisa que a gente tem nos envolvido muito é com relação à comunicação. Quer dizer, nós temos as organizações daqui da Amazônia, nós precisamos aumentar nossa capacidade de interlocução com a sociedade. E aí a comunicação é fundamental para isso. Então, nós temos realizado uma coisa que a FAD tem feito muito, por exemplo, é a formação de jovens de comunidades tradicionais para que eles saibam produzir matérias, fazer podcast, utilizar imagens de satélites para poder não só monitorar seus territórios, como também fazer denúncias e tudo mais. As organizações indígenas têm também feito isso. Por exemplo, hoje aqui nós temos a Mídia Índia, que são os jovens indígenas que também estão sendo formados para isso. Então, fora isso, também desenvolvemos ações de incidência junto com outras organizações sobre o legislativo, sobre os executivos, para a gente tentar barrar de alguma forma todo esse processo. Mas como eu disse, hoje é uma necessidade para que de sobrevivência e de termos a capacidade de resistir a essa ação em rede. Então é isso que a FAD tem feito e tem se empenhado bastante nesse sentido.
Esse trabalho de organizações aí da sociedade civil é fundamental, né, Guilherme, para a gente tentar aí desfazer esse projeto que está colocado no nosso país. Mas não basta isso, né, Guilherme. Infelizmente, a nossa classe política, os poderes instituídos têm de atuar aí em parceria com a nossa sociedade, de olho nos interesses de quem realmente ocupa esse país, esse planeta, que somos todos nós, né, Guilherme? Porque o que a gente tem aí é um cenário de total destruição, o que vai levar a população mundial, Guilherme, ela está sendo destruída. A gente tem aí esse aquecimento global que está colocado por conta do desmatamento, por conta da destruição do nosso meio ambiente, que precisa ser combatido a todo custo. Porque o aquecimento que está colocado aí, ele, num futuro muito próximo, Guilherme, vai fazer com que toda a população do planeta seja destruída. Essa que é a grande questão, né, Guilherme? A gente tem que atuar hoje pelo futuro da sociedade, pelo futuro da humanidade, né, Guilherme?
Por exemplo, aqui no Brasil, nós da Amazônia, nós precisamos pegar isso como um exemplo. Nós precisamos dialogar melhor com as populações e organizações do sudeste do país. Para que a população de São Paulo e Rio de Janeiro entenda que a destruição da Amazônia vai significar um agravamento do problema hídrico que vocês aí já sofrem.
Sim.
Quer dizer, sem as chuvas em quantidade, ou sem a água e parte da Amazônia que formam as chuvas aí no Sudeste, com a destruição da floresta, isso vai ficar cada vez mais complicado. E a tendência é que o Sudeste, as pessoas, as atividades econômicas sofram cada vez mais secas, com a baixa dos recursos disponíveis para o abastecimento da população e uma série de outros problemas. Então, nós precisamos qualificar e precisamos adquirir essa capacidade de diálogo para que também as populações e as organizações do Sudeste nos apoiem e participem das ações em defesa da Amazônia. Ou seja, esses são desafios que estão colocados para nós. Quer dizer, não é um desafio só para quem vive na Amazônia, porque os impactos, os danos provocados pela destruição de florestas são mundiais. Formação de chuvas, as possibilidades no sul do Brasil sofrer com ciclones e uma série de outras coisas. Então, tudo tem que ser ligado. Então, a gente precisa adquirir essa capacidade. Por isso que uma das coisas, eu nunca me furto quando vocês convidam para participar, porque essa é uma possibilidade de dialogar, de conversar, da gente construir essas sinergias, porque o que está colocado em risco não é a vida só de quem vive aqui, é de todo o país.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Guilherme. Esse debate é fundamental para nós, para a humanidade. E a gente quer continuar contando contigo com as suas participações aqui no programa, Guilherme. Eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar aí um ótimo dia de trabalho e parabenizar também todo o trabalho que vocês da FAS têm realizado aí nos últimos tempos na questão aí do respeito à nossa floresta amazônica. Muito obrigado, Guilherme.
Eu que agradeço. Eu vi que vocês, uma organização, né, dos petroleiros, está fazendo 60 anos. A FAL está fazendo hoje 60 anos.
Olha só.
Então, é uma instituição completamente comprometida com a justiça, pela defesa dos direitos humanos. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade que tu nos deu mais uma vez de poder conversar com o público aí da região. Muito obrigado.
Ficam aqui nossos cumprimentos aí a vocês da FAS por essas 6 décadas de importante trabalho que vocês têm realizado. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço para você e um bom dia.
Um forte abraço.
Conversamos aqui com o coordenador da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, o Guilherme Carvalho. Eu vou retomar aqui mais recados de vocês, ouvintes. Eu tenho inúmeros recados aqui para dar conta. Ó, o Antônio Fernando Mendes, pelo YouTube. Bom dia, família maravilhosa Faixa Livre. A luta não pode parar. Fora bolso medíocre, o Faixa é o melhor programa do mundo. Obrigado, Antônio. Obrigado pelos elogios e pela tua audiência aqui, já há muito tempo no programa. E ele volta a participar dizendo o seguinte: o pior de tudo é que tem gente que vai atrás desse presidente maluco e irresponsável e acaba não se vacinando. Pura burrice e ignorância. Que Deus tenha pena dessas almas perdidas. Tá aí a crítica do Antônio aí a todo esse pessoal que apoia o Jair Bolsonaro. Agora, o Antônio Silva, um outro Antônio, ele diz o seguinte aqui pelo YouTube. Ele pergunta, na verdade, o telefone do Faixa Livre ainda existe? Eu não consigo falar. Obrigado. Existe sim, Antônio, existe sim. O nosso telefone aqui para participação de vocês ouvintes é o 2543-1360. O 2543-1360. Muitos ouvintes, inclusive, têm participado aqui nos últimos tempos do nosso programa por telefone. Então, Antônio, o nosso telefone aí, ele continua ativo, tá? Repetindo o número, é o 2543-1360.